10 dias, esse foi o prazo dado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para que o Congresso preste informações sobre a votação da reforma da Previdência ocorrida em 2003.
A ministra é relatora de 3 ações que estão tramitando no Supremo desde dezembro passado e pedem a nulidade do processo legislativo da aprovação da PEC 40, que alterou o regime de aposentadorias no Brasil.
Uma das ações é do PSOL, que defende a anulação sob o argumento de que durante a votação da proposta houve compra de votos dos parlamentares através do esquema conhecido como Mensalão.
E para repercutir a decisão da ministra Carmen Lúcia do STF, conversamos agora com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da campanha pelo reconhecimento da nulidade da reforma da Previdência de 2003.
Bom dia, Maria Lúcia. É um prazer tê-la conosco na Rádio Câmara.
Igualmente. Bom dia.
Bom, qual é a expectativa em torno dessa decisão da ministra Carmen Lúcia de dar um prazo relativamente curto e já bem no início do ano começar a tocar esse assunto? A gente sabe que a Justiça tem um problema com celeridade, né, com prazos, e esse é um assunto que também se imaginava alguma lentidão na abordagem. Vocês criaram expectativa positiva depois dessa determinação da ministra Carmen Lúcia?
Com certeza. Inclusive, nós estamos participando de mobilizações sociais criadas por diversas entidades e servidores públicos, né? Lançamos em apoio a essas campanhas uma campanha de abaixo-assinado por meio de petição pública em dezembro para colher assinaturas pelo reconhecimento da nulidade da reforma da Previdência de 2003, porque compartilhamos do entendimento expressado nessa ação que você mencionou da impetrada apresentada ao Supremo pelo PSOL, e outras ações foram apresentadas por associações de magistrados e outras entidades nessa mesma linha. Porque a questão é a seguinte: como é que pode uma emenda, uma alteração constitucional ser considerada efetiva e praticar efeitos e tudo mais, quando a Suprema Corte do país, o Tribunal o Supremo Tribunal Federal reconheceu que líderes da bancada, que na época representavam mais de 100 votos, receberam dinheiro para aprovar essa emenda, né? Então, nós estamos diante de um fato concreto, que foi uma decisão do Supremo que reconheceu essa compra de votos, que reconheceu a ocorrência de corrupção, inclusive condenou 7 deputados federais, vários deles líderes de partidos, que confessaram que orientaram as suas bancadas, né? O Supremo comprovou essa compra de votos, comprovou a corrupção. Então, de acordo com o nosso entendimento, essa reforma ela já é nula. Basta reconhecer essa nulidade, né? Então, a nossa expectativa é muito positiva. Entendemos que a ministra Carmen Lúcia não pode mesmo deixar passar muito, porque enquanto não se reconhece essa nulidade, essa reforma ela está produzindo efeitos, e efeitos gravíssimos, por exemplo, como o fim da aposentadoria normal, como era antes, né? Além de ser uma quebra de contrato, cria-se agora esse fundo de previdência de natureza privada que pode investir o dinheiro que arrecada dos servidores e vai arrecadar do país também, porque o Tesouro vai ser obrigado a aportar muito dinheiro para os bancos, para esse fundo. Esse recurso pode ser usado para comprar papéis podres, os derivativos que provocaram a crise internacional e que estão aí no mercado financeiro loucos para encontrar um destino, né? Então, os efeitos dessa reforma, eles são extremamente nocivos. Então, nós estamos diante de um ato, de um fato comprovado pelo Supremo de nulidade de um processo legislativo, né? Um vício formal decorrente de toda essa questão comprovada pela ação penal 470 do Supremo. E estamos também diante de um fato está inserido no conteúdo dessa reforma, que desrespeitou totalmente a vontade do povo brasileiro quando votou de maneira apressada, ilegal, com voto comprado, uma subtração de direitos e ainda por cima um risco de transferência da crise para o país.
Maria Lúcia, agora com a declaração de nulidade dessa reforma, como é que fica a situação de quem já estava sob esse regime? O que fazer com esse período todo, né, em que ele esteve ou continua vigente? Não causa uma certa insegurança jurídica também isso?
Olha, entendemos que não. Entendemos que insegurança jurídica é fundamentar atos em uma emenda nula de pleno direito, cheia de vícios, que foi comprada e que, inclusive, representa riscos sistêmicos para o país. Isso é que é o problema. Agora, rever a situação, eu não vejo esse problema, porque, inclusive, recentemente, um juiz de Minas Gerais proferiu uma sentença, claro que ainda é em primeira instância, mas já representa uma linha de pensamento importante do Poder Judiciário. Foi o juiz, eu tenho até o nome dele, é importante falar, né, reconhecer a lucidez desse magistrado, é o juiz Geraldo Cuaré de Arantes, da primeira vara de fazenda de Belo Horizonte, numa sentença do dia 3 de outubro de 2012. Ele determinou o restabelecimento do valor integral da pensão devido à viúva de um servidor público que tinha morrido em 2004. Porque, ao morrer em 2004, a pensão dessa senhora já foi calculada de acordo com as novas regras da Emenda Constitucional 41. Então, o valor que ela passou a receber ficou infinitamente reduzido, porque uma das consequências dessa famigerada reforma foi exatamente reduzir o valor das pensões das viúvas e viúvos também, né, dos pensionistas em geral. O que, que esse juiz, doutor Geraldo Claret de Andrade, decidiu? Ele entendeu que não poderiam ser aplicadas as regras trazidas por uma reforma aprovada por meio da compra de votos, no esquema denominado mensalão, porque isso foi provado pelo Supremo. Então, o que, que ele determinou? Ele determinou o restabelecimento daquele valor anterior. Então, veja bem, respondendo a sua pergunta, não há insegurança jurídica, porque a outra regra era muito clara. Então, o que terá que ser feito? É restabelecer, considerar nulos todos esses atos praticados a partir da aprovação dessa emenda nula e restabelecer a condição anterior. Inclusive, impedir a instalação desse fundo de previdência do FUNPRESP de natureza privada com todos esses riscos que eu mencionei. Então, assim, nós ainda estamos...
41. Se a emenda 41 cair... O FUNPRESP, a lei que cria o FUNPRESP, obviamente, cai em seguida, né?
Lógico, porque o FUNPRESP foi um dos principais objetivos dessa reforma. Não foi à toa que o presidente da FEBRABAN dos Estados Unidos estava presente no Congresso Nacional no dia da votação dessa reforma. Isso aí, olha, os bancos, essa crise toda que arrebentou com a economia americana e europeia, ela não começou nesses países. Essa crise começou no setor financeiro bancário, que desde a década de 90 passou a criar os chamados derivativos, que são meras apostas, papéis sem lastros, que eles criam a partir do nada e vendem em mercados futuros. Eles transformam ativos reais em simples títulos, que são os derivativos. E esses títulos, esses derivativos, eles podem produzir à vontade, sem lastro, e aí eles produzem os derivativos dos derivativos dos derivativos dos derivativos. Isso é que gerou uma bolha que provocou essa crise. Não é? É claro que isso não é divulgado, porque os maiores meios de comunicação do mundo são financiados pelo setor financeiro. E eles não vão divulgar o que foram eles que provocaram a crise. Mas isso está presente em livros de diversos acadêmicos no mundo inteiro, em vários movimentos sociais, inclusive o nosso, vem denunciando isso. Inclusive a Auditoria Estadual da Dívida vem denunciando isso. E como é que, por que que esses grandes bancos não quebraram? Primeiro, porque os países decidiram salvar estes bancos, e segundo, porque admitiram a criação de instituições paralelas, os chamados bad banks, para cobertar essa papelada podre que estava sufocando o funcionamento do setor financeiro bancário mundial. Agora... Esses papéis que estão armazenados nesses bad banks podem vir a ser o lastro do FUNPRESP. E aí, daqui a 30 anos, quando o pessoal for aposentar, não tem aposentadoria, só tem papel podre. E aí? Então é urgente barrar isso.
Nós estamos conversando com a coordenadora nacional da campanha pelo reconhecimento da nulidade da reforma da Previdência, reforma ocorrida em 2003. Estamos conversando com Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia, agora, apesar da questão do Supremo ter decidido, né, que de fato houve compra de votos em 2003, a senhora não acredita que essa questão da reforma da Previdência, de igualar o regime geral dos servidores públicos com os servidores privados, é algo que, em boa medida, ganhou o apoio da sociedade e que poderia novamente ser aprovado caso a emenda constitucional 41 seja considerada nula, e aí ser novamente votado uma emenda constitucional, inclusive de maneira muito rápida? Uma outra pergunta a respeito desse assunto. O Supremo tem sempre adotado uma postura de modular os efeitos das suas decisões quando eles podem gerar um grande impacto financeiro, um grande impacto socioeconômico. Há analistas que dizem que, certamente, se o Supremo decidir pela nulidade da emenda 41, ele irá fazer uma modulação dos efeitos para impedir que a Previdência seja obrigada a pagar de uma vez só uma quantidade enorme de diferenças de aposentadoria. Sobre esses dois aspectos, a provável votação de uma nova emenda para substituir a emenda 41, caso ela seja considerada nula, e a questão da modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, como é que você avalia?
Olha, primeiro, eu não sei se teria que aprovar uma nova emenda, porque ao considerar nula essa, creio que automaticamente fica restabelecida a regra anterior.
Sim, e... não, eu digo no caso do governo que patrocinou a votação da primeira emenda, apresentar nova emenda nos mesmos termos da 41.
Bom. Bom, sim, isso aí vai ser outra luta, né? Vai ser outra luta porque a exposição de motivos da PEC 40, que gerou a emenda 41, a exposição de motivos feita pelo próprio governo na época confessava que essa nova reforma, que foi aprovada com compra de votos, iria aumentar os gastos governamentais. É escrito e assinado pelo Executivo, porque o novo fundo, além do governo ter que aportar a parcela dele de contribuição sobre todos os servidores novos que forem admitidos, os outros que aderirem, o governo vai perder a parcela da contribuição de 11% sobre o salário bruto de todos os servidores que aderirem à nova modalidade de fundo de pensão. Então, se por um lado o governo deixou de ter gastos devido à diminuição de pensões e outros direitos que foram subtraídos por essa reforma, por outro lado, essa reforma vai representar um gasto, inclusive, que nós nem sabemos quanto vai custar. Porque esse fundo de pensão privado, ele exige constante gastos com assessorias atuariais, de cálculos atuariais, administração. É uma barbaridade a quantidade de taxas e gastos com acompanhamentos e que se criam com essa modalidade financiarizada de previdência. Quando nós sabemos que no mundo inteiro fundos de pensão estão quebrando por causa dessa modalidade de papéis podres, dessa conjuntura financeira mundial que nós temos. O regime de solidariedade é o regime mais seguro, é o regime que funciona e que, inclusive, nós temos que lutar para que melhoremos o que existe hoje em termos de aposentadoria para o regime geral, que as pessoas acabam contribuindo sobre um patamar de salários mínimos e, quando vão se aposentar, recebem muito menos devido ao fator previdenciário e, a cada ano, devido à política de reajuste diferenciado para aposentados, os aposentados do regime geral no nosso país, eles acabam tendo seu rendimento mitigado a cada ano. Nós temos que modificar isso, lutar por um regime geral amplo que respeite igualmente tanto o setor público como o setor privado. E para isso, teria que modificar também esse limite. Por que que o regime geral recebe menos? Porque tem um limite, inclusive, na contribuição, né? Então, a nossa luta hoje, a nossa meta hoje, deveria ser a discussão de uma melhoria do regime de solidariedade para todos, para o setor público e para o setor privado, né? E não entrar nessa aí de privilegiar fundos de pensão privados que estão quebrando no mundo inteiro. A estatística de suicídios de idosos nos Estados Unidos e Europa hoje é alarmante por causa disso, porque essas pessoas contribuíram a vida inteira, confiaram nesse sistema financiarizado e agora já estão idosos e de uma hora para outra um fundo quebrou. E aí, como é que essas pessoas vivem? Né? Então, nós vimos, inclusive, os jornais noticiaram um aposentado grego que atirou fogo no seu próprio corpo em praça pública, deixando um bilhete: prefiro morrer do que virar um mendigo. Então, é essa tragédia que nós estamos querendo, e ainda sob a justificativa de risco de segurança jurídica? Não. Né? Não é isso. Então, nós temos que nos situar na conjuntura mundial e compreender o que está por trás desse empurrão dos bancos para aprovar essa reforma e a criação desse FUNPRESP no país. Né?
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a Maria Lúcia Fattorelli, que é a coordenadora nacional da campanha pelo reconhecimento da nulidade da reforma da Previdência de 2003, nulidade decorrente do julgamento do Mensalão, que acatou a denúncia de que houve, de fato, compra de votos no Congresso, especificamente nessa votação. É uma campanha que também é capitaneada pela Auditoria
Cidadã
da Dívida, né? Me fugiu o nome agora nesse momento. Maria Lúcia, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e contamos com a sua participação novamente no nosso programa à medida que essas ações diretas de inconstitucionalidade caminhem no Supremo Tribunal Federal.
Isso, muito obrigada, um abraço e convoco a todos para assinarem o abaixo-assinado, a petição pública, que está disponível na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br.
Ok. Obrigado mais uma vez.